Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos pelo que tu és. Nós te damos graças agora pela tua graça, te damos graças pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua justiça, pela tua retidão. Nós te agradecemos, Senhor, pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela obra que tu fizeste nas nossas vidas. Nós queremos te pedir para que tu nos estejas abençoando como tua congregação que agora se reúne para te cultuar, que possamos estar lembrando que tu estás aqui, embora não te possamos ver. Essa é uma realidade, tu estás aqui agora conosco. Aceita o nosso culto, que ele seja agradável na tua presença. Abençoa os irmãos que gostariam de estar conosco, não puderam vir. Abençoa também aqueles que estão lá embaixo, cuidando das crianças. Abençoa as crianças. Abençoa-nos a nós aqui agora. Faz, Senhor, com que as nossas mentes, a nossa atenção possam estar voltadas para ti. Que possamos estar firmes na tua palavra, lembrando que estamos na tua presença. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler novamente Colossenses 3, eu vou ler de 1 a 5. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Nós temos visto aqui por que que temos que estar pensando nas coisas do alto. Daqui a pouco vou insistir um pouco mais em por que que temos gasto bastante tempo nesse assunto. Nós vimos que nós temos que ficar pensando nas coisas do alto, como fala Paulo aqui, porque vocês morreram, porque nós morremos. Claro que isso não se refere a nada físico, nós morremos para o mundo, não é? Morremos para o pecado. Como o salário do pecado é a morte, o pecado leva à morte. Na verdade, quando diz que nós morremos para o pecado, nós morremos para a morte. Nós, na verdade, morremos para a morte e nascemos para a vida, que é a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. Ele é a verdadeira vida. Então, é como se nós tivéssemos recebido uma vida nova de Deus, Ele que é a nossa vida, e agora nós tivéssemos que viver essa vida para Deus. Por isso, nós temos que pensar nas coisas dEle. Nós até comparamos aqui, no caso de Lázaro, no caso físico dEle, não é? A gente pode imaginar a surpresa que ele teve quando retomou a consciência e viu onde ele estava, viu a abertura da tumba, saiu, e depois contaram para ele: ó, você esteve morto 4 dias, então você recebeu a sua vida de volta. Então é isso que acontece conosco. Nós recebemos uma nova vida. Nós recebemos essa vida para ser vivida para Deus. Por isso fala: pensem nas coisas do alto, porque vocês morreram. E a vida de vocês, na verdade, está em Deus. A vida está em Deus, com Jesus Cristo. Nós vimos que não entendemos bem o que acontece na conversão, mas Deus vem morar conosco, vem morar dentro de nós. É isso que ele diz que acontece. E essa nossa vida eterna está escondida com Deus, ou em Deus, com Jesus Cristo. É difícil de imaginar o que seja isso. Mas nós vimos alguns aspectos, isso mostra uma identificação com Deus. Identificação. Nós vamos viver a vida que Deus vive, o tipo de vida. Nós vamos ser coparticipantes da natureza dEle, até onde isso seja possível para criaturas finitas e mortais, né? Então, uma identificação, nós estamos, a nossa vida está com Cristo, em Deus. Eu gostaria de ler um versículo aqui de segunda, um versículo, não, alguns versículos de 2 Coríntios, capítulo 5, que a gente tem que ficar pensando nisso. O que que fala aqui? 2 Coríntios 5, eu vou ler de 6 até 9. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, enquanto nós ainda estamos aqui, esse corpo está vivo, nós estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então ele fala, enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor, mas nós preferimos deixar esse corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então, Paulo fala, nós temos que nos esforçar para agradar a Deus. O que quer dizer quer presentes, quer ausentes? Enquanto ainda vivos e depois de mortos. Enquanto aqui ainda vivos, ausentes do Senhor, não na presença dele, nós já fazemos tudo para agradá-lo. E depois, quando estivermos com ele, tendo deixado o corpo, vamos continuar fazendo tudo para agradá-lo. Essa nova vida que nós recebemos é para agradar a Jesus Cristo. Esse é o alvo. Por isso que aqueles que foram salvos por ele, é para aqueles os que estão vivos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, ressuscitou, aí em 2 Coríntios mesmo, no mesmo capítulo 5 que nós lemos. Né? Então, essa identificação, nós temos que lembrar, ter essa identificação e ficar lembrando que essa é a vida real. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Além da identificação, fala da segurança. Se a vida está em Deus, oculta com Jesus Cristo em Deus, o que está na mão de Deus, ninguém tira. Jesus Cristo fala, as minhas ovelhas me ouvem, elas me seguem, ninguém as arrebatará da minha mão. Não existe poder na terra que possa ir. Então, o lugar mais seguro do mundo, do universo, é onde está a nossa vida. É isso que nós temos que entender, é o que Deus nos garante. E é outro aspecto que fala, que nós vimos da vida, que a nossa vida está em Deus, com Cristo em Deus, é que ela não está no mundo, ela está em Deus. É claro que fisicamente nós estamos no mundo. Ali o que está falando é, não vive para o mundo, não é alimentado pelas coisas do mundo. Então nós não vivemos no mundo, mas vivemos em Deus. O que que fala lá em... na primeira carta de João, lá no finzinho do capítulo 5, é interessante que ele fala que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro jaz em Satanás. Se 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, quer dizer, nós estamos em Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós estamos em Deus e o mundo está no maligno. Esse jaz, o jaz aí, ele tá deitado, tá nas mãos do maligno. É o mesmo verbo usado quando lá em Lucas fala dos pastores que estavam no campo e chegou o anjo, deu aquela luz, eles ficaram assustados. E ele fala, não fiquem assustados. Diz que vos trago nova de grande alegria e que o será também para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E qual é o sinal? Vocês vão encontrar ele deitado, envolto em pano, deitado numa manjedoura. Daí vieram mais anjos, ali fala que veio uma multidão da milícia ou dos exércitos celestiais. Né? E quando eles foram embora, os pastores foram lá e encontraram deitado numa manjedoura. Por que que isso era um sinal? Porque ninguém, por mais pobre que fosse a família, o filho não ficava numa manjedoura onde os animais se alimentavam. Ele tinha a sua cama ali, eles tinham, por mais simples que fosse. Então eles foram lá e encontraram deitado, aparece duas vezes aí. Esse jaz no maligno é a mesma palavra que está ali, deitar. O indivíduo, a ideia é exatamente essa, tá? Largado, daí que vem a palavra dormir, a mesma coisa. No grego, não em português, vem a palavra dormir. Por quê? Porque normalmente nós dormimos deitados. Alguns dormem sentados, assim, numa pregação, coisa assim, mas normalmente a gente dorme deitado, né? E daí vem a palavra em português cemitério, que no original quer dizer dormitório, né? Então, isso de falar de dormir como uma maneira de falar morreu já é antiga, né? E muita gente daí chega àquela conclusão, não, quando a gente dorme fica inconsciente, quando a gente morre fica inconsciente. É só o verbo. Nesse texto mesmo que nós vimos de Lázaro, o que Jesus Cristo falou? Ele estava lá e veio a notícia, o Lázaro está doente, vem para cá. Ele ficou 2 dias, daí ele falou para os discípulos, Lázaro dorme, vamos para lá. Ele falou, está dormindo, ele vai acordar, qual é o problema? Os discípulos falaram, não, ele morreu. Então eles mesmos usavam uma mesma palavra para falar dormir e morrer, né? Está deitado, jaz no maligno. E o interessante é que a cegueira de Satanás, o que ela coloca, é tão grande que aquilo que as pessoas mais precisam é aquilo que elas menos querem. O que elas mais precisam, que é o Evangelho, Jesus Cristo, precisam desesperadamente, é a última coisa no mundo que elas querem ouvir falar. Começa a falar de Jesus Cristo, chega. Não, isso não interessa. E é interessante que o mundo vai colocando tudo como se fosse... Não, é questão de opinião. Até coloca, né? Futebol, política e religião, a gente não discute. Como se fosse assim. Não tem certo ou errado. É o que cada um gosta e é pronto. Colocam religião nesse mesmo nível. Que eu escolho porque eu quero ou porque eu gosto. Não existe uma verdade, não existe nada para discutir, né? As pessoas não querem discutir sobre religião. Ou alguém vem falar alguma coisa da Bíblia, de cristianismo, a última coisa que eu quero é ser crente. Crente, isso é coisa para gente ignorante. Não, eu não quero ouvir falar nisso. Ainda na reunião o Cício estava falando de alguém que chegou para ele, como é que uma pessoa inteligente vai acreditar na Bíblia? Mas a Bíblia é uma coisa velha, ultrapassada. Quem é que ainda medianamente inteligente vai atrás da Bíblia? E a gente estava comentando, o pior é que a imensa maioria nunca leu a Bíblia. É óbvio que nunca leu, né? Se, na minha opinião, a imensa maioria dos membros de igreja não leu, vamos imaginar fora de igreja. Eu já falei com esse gente com mais de 10 anos de convertido que não tinha lido a Bíblia uma vez. Não estou falando de 2, 3, 4 anos, mas de mais de 10. Mais de 10 tem que ter lido a Bíblia uma vez, tem que ter pego a mensagem, né? Imagina o não crente. Então ele já acha que é um livro ruim e nunca leu. Tem alguns não crentes que leram a Bíblia, claro, eles ficam até procurando coisas para criticar, para dizer que não é verdade. Eles têm grande interesse em que não seja verdade, né? Mas as pessoas não leem, Bíblia é para gente ignorante. A gente até viu que normalmente a gente lê uma coisa que a gente tem interesse. Imagine então ler a Bíblia, a gente não tem interesse. É um livro grosso, geralmente com letra pequena, geralmente alguns, para aqueles de mais de 30, né? Tem a vista cansada. Aqui no Brasil eu gostava de falar vista cansada, né? Tem presbiopia, o nome é vista de velho, né? É a mesma palavra de um vinho, presbítero, ancião, velho, presbiopia. Mas imagina a mulher chegar no oculista e falar, você tem vista de velha, nunca mais ela volta, né? Não, a senhora está com a vista um pouco cansada, eu dou uma lente ali, ela vai descansar. Aí ela recomenda, se o oculista é bom, mas se fala que tem vista de velho, para quem tem vista cansada, não é mais a Bíblia, é um livro grosso, pesado. A pessoa precisa ter interesse. As pessoas não têm e não querem. Por isso nós temos, elas estão cegas, estão jazendo, deitadas no maligno. Nós estamos em Deus e não no mundo. quem está no mundo jaz no maligno. E a coisa que elas mais precisam é aquela que elas menos querem, mas nós temos que levar. As pessoas que têm um certo relacionamento conosco têm que saber que somos cristãos. Claro que não é na rua, eu não preciso escrever aqui, mas a pessoa que tem um certo relacionamento tem que estar sabendo. Eu não posso falar toda hora, não posso ser chato, né? Aí vocês só vêm aqui e falam tudo que nós estamos errados, que nós vamos para o inferno, que está tudo assim, não dá. Chega num churrasco, ó, vocês vão ficar pior que isso no inferno. Não pode chegar. Precisa tomar cuidado. A pessoa tem que tomar cuidado de não ser desagradável, mas tem que saber, olha, esse indivíduo vive assim por causa de Jesus Cristo, porque eles jazem no maligno. E Deus cega, e o Satanás cega tanto que eles não querem isso. Nós temos que estar ali. Só Deus é que mexe mesmo, mas nós temos que nos dispor na mão dele. Então nós vimos que isso mostra uma identificação, uma segurança, e é essa contrapartida. Não estão no mundo, mas estão em Deus. E nós vimos que isso de estar em Deus, estar vivendo não para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus, não quer dizer que nós não possamos ter alvos terrenos, mas esses alvos têm que estar todos dentro do alvo maior, que é a glória de Deus. Nós vemos Tiago, né? Nós vamos lá para a cidade, vamos ficar um ano, vamos ter tanto lucro. Está tudo certo. Deus tem que fazer parte dos planos. Quer dizer, o plano tem que ser uma coisa que não ofenda a Deus, e os meios para eu atingir esse alvo tem que ser coisas que glorificam a Deus. Deus tem que estar nos planos. É, não quer dizer que nós não devamos ter plano nenhum, né? Nós vimos que esse é um ponto fundamental. Viver essa vida em função da próxima. Em função da próxima. A gente viu que tem gente que não vai saber o que fazer com o corpo glorificado. Não dá para melhorar, não envelhece, mas eu vivi a vida inteira em função disso. O que, que eu vou fazer? Não vai saber o que fazer. Nós já vimos que aquilo a que o mundo dá valor, a beleza, a juventude, o dinheiro, o poder, a fama, o reconhecimento, a admiração dos outros, lá vai perder todo o valor. Até eu falei em trabalhar aqui, trabalhar para ganhar dinheiro, porque lá nós vamos trabalhar. Lá nós vamos, Deus trabalha. Até eu vou ler um versículo aqui de João, capítulo 6, só para os irmãos me estarem lembrando. Aqui é o contexto, olha, João 6 começa falando da multiplicação de pães. Jesus multiplicou os pães, daí ele andou sobre o mar, atravessou, depois foi uma multidão lá. Esse é o contexto. Daí no versículo 26, né? Eles chegaram lá, ô mestre, quando é que chegasse aqui? Ele falou, no 6:26 de João. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Não é porque vocês viram aquilo que eu fiz. Isso mostra quem eu sou. Isso é que era importante. Jesus Cristo fez por causa disso. Eu sou filho de Deus. Eu quero que vocês vejam isso. Isso não importa. Vocês vieram por quê? Porque vocês comeram pão. E ele fala o quê? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. É para trabalhar, mas não trabalhar só em função disso aqui. Tem muita gente que vive como se o próprio corpo fosse a coisa mais importante do universo. Não tem nada mais importante no mundo do que o meu corpo. Então eu cuido, fico em função daquilo. Temos que alimentar o corpo, temos que cuidar. Mas tem coisa mais importante. O homem sábio ama a sua alma. Mas o mundo valoriza essas coisas. O mundo valoriza, por isso que as pessoas querem ser ou têm inveja de quem são. Ah, beleza, juventude, riqueza, poder, fama, admiração, eu invejo aquele lá. Por quê? Eu quero ser como aquele, eu valorizo aquilo ali, eu desejo aquilo. Isso é o que o mundo faz. Será que nós vivemos aqui? Não, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero adorá-lo mais, eu quero viver em função dele. O meu foco, o foco da minha vida é Deus, o rumo quem dá na minha vida é Deus. Essa vida é em direção a Ele. Nós temos que ter isso em mente, por quê? porque temos que ver que isso não é nada. A gente tem que olhar para o céu também no outro sentido, não só espiritual, mas físico. Eu não consigo olhar para uma noite estrelada sem lembrar aquelas coisas que de vez em quando falam, eu falo aqui. O que é a terra diante da criação? Se a gente fosse um grãozinho de areia de 1 milímetro, o sol estaria ali a quase 12 metros, do tamanho de uma bolinha de tênis. E a estrela mais próxima, mais longe de Manaus, em linha reta. Dá para imaginar quando a gente está na praia, olhando um grãozinho de areia, fala, se isso aqui for a terra, a estrela mais próxima, está lá diante de Manaus. O que é essa terra? O que é esse grãozinho? Essa é uma estrela, existem só na nossa galáxia 200 bilhões, já vimos que 200 bilhões, se eu contar uma por segundo, 24 horas por dia sem parar, eu levo mais de 6.300 anos. Abraão nasceu há pouquinho mais de 4 mil anos. 4 mil anos atrás o povo de Israel estava sendo formado. Imagina, 2 mil anos antes do Abraão nascer, se alguém fosse contar uma, duas, três, uma por segundo, sem parar 24 horas por dia, desde lá até aqui, ainda não teria contado as estrelas da nossa galáxia. Existem bilhões de galáxias. Dá para imaginar? Mas eu estou naquele grãozinho. Olha, eu sou um daqueles mais de 6 bilhões de pessoas ali. Mas seja importante assim, né? Olha que coisa. E que adianta ganhar o mundo inteiro? Olha, eu ganhei aquele grãozinho todo para mim. Que adianta? Ganhou isso e perdeu a alma. A gente tem que lembrar disso. Ficar trazendo a mente, nós não somos nada. Mas achamos que somos o centro do universo. Isso tudo foi criado em função da minha pessoa. Eu sou um dos 6 bilhões que estão ali. Eu sou importante. Vamos tomar cuidado com isso. Somos importantes aos olhos de Deus. Por quê? Porque Ele nos deu importância. A nossa importância não é intrínseca. Eu não tenho importância em mim mesmo. Eu tenho importância porque Deus me deu. Cuidado, vamos ver, o mundo passa, fala lá em 1 João. Isso nós temos que ter em mente. Por que eu estou insistindo tanto nesta parte? Porque nós vamos começar agora a partir do versículo 5, daqui a pouco, vai falar da parte prática. E é muito importante nós termos em mente as ordens que Deus dá. Ele dá uma série de ordens, faça isso, não faça aquilo, né? Mas nós temos que pensar que o céu não é consequência do nosso comportamento. O nosso comportamento é consequência do céu. Céu falando de maneira geral, Deus e da vida eterna, e tudo. Isso é que é importante. Então vem uma série de coisas que Deus nos manda fazer, mas é consequência de nós estarmos com Deus. Isso é extremamente importante, isso é graça. Eu não vou ganhar o céu por causa disso. Nós já vamos ver, não podemos ir para o outro extremo. Já que eu não ganho o céu por aquilo que eu faço, não interessa o que eu faço. Não é bem assim, já estudamos aqui o terceiro uso da lei. Vamos voltar mais adiante e falar um pouquinho. É importante, como consequência. Como é que eu posso imaginar alguém assim? Não, olha, qual é o primeiro mandamento? Ah, não, eu amo a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração, todo o meu entendimento, de toda a minha força. Mas eu não ligo muito se eu ofendo com o meu comportamento. Eu não estou me importando com isso. Uma coisa não casa com a outra. Eu tenho que me importar e glorificar Deus com o meu comportamento. Ou aquele primeiro mandamento, para mim, é conversa. É só da boca para fora. Eu estou insistindo nesse ponto porque tudo isso que nós estamos falando aqui do céu, isso tudo é a causa do que vem depois. Isso é o evangelho, isso é a graça. É graça, não é mérito. Outro dia eu li um estudozinho de um indivíduo, ele estava falando sobre um líder de outra religião, de nenhum grupo cristão, não tinha nada a ver com o cristianismo, é outra religião. Mas esse líder dessa outra religião, ele falava assim, Deus tem misericórdia para com aqueles que a merecem. Isso não é evangelho, isso é o oposto do evangelho. Se eu for merecer a misericórdia de Deus, ele nunca vai ter misericórdia de mim, porque eu não mereço. Mas isso é a religião natural. Ontem ainda o Juliano estava falando lá embaixo da religião natural. Essa é a religião, eu tenho que ter algum mérito para conseguir alguma coisa. Deus não tem misericórdia de quem merece, ele tem misericórdia de quem não merece. Então nós vamos tomar cuidado com isso. Então, tudo que nós vamos ver na parte prática não vai trazer mérito, mas é importante fazermos, porque nós já estamos olhando para outra vida. E como nós lemos ali em 1 Coríntios 5, que fala que se nós estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, ou deixando o corpo, estamos presentes, ele fala, quer ausentes, quer presentes, o nosso alvo é agradar o Senhor. Esse é o alvo, agradá-lo com a minha vida aqui e depois que eu morrer, mas não que isso vá trazer mérito. Então ele falou ali, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então fala que Cristo é a nossa vida. Em que sentido ele é a nossa vida? Na verdade, ele nos deu vida. Se nós formos lá ver em, naquele capítulo 5 de 1 João, que a gente viu agora há pouco, que o mundo inteiro jaz no maligno, né? No capítulo 5, versículo 11, fala o seguinte, os irmãos não precisam nem abrir, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, esta vida está no seu Filho. A vida está no seu Filho. Em Atos, no capítulo 3, fala que Jesus Cristo é o autor da vida. Lá no comecinho de João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, fala, e a vida estava nele. Estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele é que nos deu vida. Eu gostaria de ler no comecinho da segunda carta de Timóteo, que fala não apenas que ele nos deu vida, mas também trouxe a luz. Ele não venceu a morte, mas trouxe a luz, vida e imortalidade, né? Eu vou ler aqui o versículo 10, o finzinho do 2 Timóteo 1, finzinho do versículo 9, né? Conforme a sua própria determinação, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ele nos deu a vida e a imortalidade. Nós não morremos mais, vamos estar sempre vivos. Em que sentido? Juntos com Deus, em comunhão com Deus. Vocês estavam mortos, ele deu vida para vocês. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, né? Então ele nos deu vida. A nossa vida, a vida eterna, está com Cristo em Deus. Esse é o ponto. Por isso que fala que Jesus Cristo, ele que é a nossa vida. Em que sentido ele também é a nossa vida? Ele é o alvo, o propósito, o motivo da nossa vida. Nesse sentido que Jesus Cristo também deve ser a nossa vida. Ele nos deu a vida eterna. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu a vida eterna, mas ele também é a motivação pela qual eu vivo. Como o Paulo fala, para mim, o viver é Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Era o alvo, o motivo. Então, era a vida eterna, que é Jesus Cristo. Nossa vida está com ele. O alvo da nossa vida, e um outro aspecto é, ele é o Senhor. Antes de eu receber essa vida, como Lázaro, eu só estou comparando com o Lázaro, não sei nada da vida do Lázaro e não foi assim, é só comparando. Antes de morrer, nós éramos os senhores da nossa vida. Agora ele passa a ser Senhor. Jesus Cristo é a nossa vida, ele é a vida eterna, ele deve ser a motivação, aquilo que nos impulsiona na vida e deve ser o Senhor da nossa vida. Aqui fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele. Se manifestar, aparecer, for feito conhecido, for tornado conhecido, for revelado. essa expressão. Lá em Lucas fala o seguinte, que Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele apareceu aos 11. É o mesmo verbo aí. Jesus Cristo é a nossa vida, quando ele se manifestar, quando ele aparecer. Ele já veio uma vez, se manifestou uma vez e vai se manifestar uma segunda vez. Vamos só ler uma ou duas coisas sobre isso. Lá no Evangelho de João, logo no capítulo 1, o João Batista falando de Jesus Cristo, ele fala uma coisa aqui. No João Batista está falando de Jesus Cristo, no João 1:31. Ele fala o seguinte: eu mesmo não o conhecia, é o João Batista, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Por que que ele veio? Para que Jesus Cristo fosse manifestado a Israel. Na verdade, ele veio para se tornar conhecido a Israel, aquele povo. Isso no começo. Vamos abrir lá em Mateus 10, Mateus capítulo 10. Quando Jesus Cristo mandou ele escolheu os 12 apóstolos, o que que ele falou? Ele vem dando instruções, né? Mateus 10, 6, ele vem dando instruções, ele fala, vamos ver no fim do 5. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mandou os 12 discípulos, vocês vão procurar aqueles da casa de Israel. Essa era o alvo principal. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, quando tinha aquela mulher cananeia que veio pedir para que a filha fosse curada. Depois Jesus Cristo acabou curando. Ela fala, não, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas da mesa. Era nesse contexto, em Mateus 15, 24, o que ele falou? O que Jesus respondeu? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o que o João falou, eu vim para que ele se manifestasse a Israel. Primeira vez, especificamente para o povo de Israel. O evangelho começou a ser pregado para o povo de Israel. Depois espalhou, teve Cornélio, Paulo foi o apóstolo dos gentios e chegou até nós. Mas a primeira vez ele foi se manifestar basicamente para o povo de Israel. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisinha em Pedro, que fala das duas manifestações de Jesus Cristo, as duas vezes, uma que ele veio e outra que ele virá. Vamos abrir primeiro em 1 Pedro 1, 20. Ali ele vem falando de Jesus Cristo, né? Lá no 19 fala, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse fim dos tempos, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo, normalmente isso é interpretado assim, ele veio, ele se manifestou no fim dos tempos, por amor de vocês, é isso que o Pedro está falando. Agora, o que que fala em 1 Pedro, mesmo lá no capítulo 5? Ele está falando daqueles que pastoreiam o rebanho. No capítulo 5, versículo 4, ele fala, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ele já se manifestou no fim dos tempos. Ele era conhecido desde a fundação do mundo e foi manifestado. Agora, e aí fala quando ele se manifestar. Vamos dar uma olhadinha ali em Hebreus capítulo 9. Quase sempre a gente cita o 9, 27, mas vamos ver o que fala o 28. Vamos começar com o 27. Hebreus 9, 27 e 28. O 27 é bem citado, né? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele veio uma vez, fala para quê? para tirar os pecados. E vem uma segunda vez sem pecado. Quando ele voltar, a morte já foi destruída. E o aguilhão da morte, que é o pecado, já não existe mais. Quando ele voltar, já acabou o pecado. A força do pecado, ele vai destruir. Quando nós ganharmos os corpos espirituais. Então aqui fala que ele vai voltar segunda vez. Ele aparecerá segunda vez ou se manifestará segunda vez. O que que acontece nessa segunda vez que ele voltar? Nós já lemos, vamos ler de novo ali em Tessalonicenses 4. Tessalonicenses 4, ali no versículo 15, por exemplo. Vamos ler do 15 até o 17, né? 1 Tessalonicenses 4. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, essa é a outra vez quando ele se manifestar, né? Até a vinda do Senhor, de modo que, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que já morreram vão ser ressuscitados com corpos espirituais. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse aqui também é narrado um pouco mais de detalhe em 1 Coríntios 15, né? O que fala lá em 1 Coríntios 15? Então, nessa segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele se manifestar, em 1 Coríntios 15 já fala uma coisa, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso é no versículo 26. Mas é interessante que fala aqui o que vai acontecer nessa segunda vinda, né? No versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, mesmo que é falado lá, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. O que vai acontecer? A morte é o último inimigo que vai ser vencido. Os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados, vão receber... Vamos ver aqui o outro corpo, no capítulo 15, ainda no versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Quando Jesus Cristo se manifestar, quando ele aparecer de novo, nós vamos ser manifestados com ele em glória, é o que fala aí em Colossenses. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aí todo o universo vai ficar sabendo ou vendo o plano final daquilo que Deus havia planejado desde antes da fundação do mundo. Agora nós temos as bênçãos de Deus aqui nesse mundo corrupto pelo pecado, sujeito a todas as consequências do pecado. Depois não. Depois nós vamos ter as bênçãos de Deus, vamos ter um relacionamento com Deus sem o pecado e sem as consequências do pecado. A Bíblia fala que nós o veremos como ele é, porque agora nós não o vemos como ele é. Então, em função disso, começa tudo por aí. Isso é que é importante. Em função de tudo isso aqui, é que ele chama a atenção para o que vem agora. Porque ele falou, quando Cristo... que é a nossa visão necessária, então vós também sereis manifestados com ele. No versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. É importante, então, nós termos em mente que tudo isso que foi falado, por que nós temos que pensar nas coisas do céu? Por que que nós temos que viver essa vida em função da outra? Tudo isso que ele vai falar para nós fazermos aqui não vai trazer mérito nenhum para a salvação de ninguém. Isso é extremamente importante porque, infelizmente, esse não é o evangelho, vamos dizer, entre aspas, pregado em muitos lugares. Nós temos obrigação de deixar isso claro. Não é por mérito, não é nada por aquilo que eu faça, mas é graça. É Jesus Cristo que nos dá essa vida. Só quero ver esse comecinho, se fazei morrer a vossa natureza terrena. É interessante que ele começa a fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Esse pois, em algumas traduções, não aparece em o pois, mas no original está o pois. O pois quer dizer, por causa disso. Isto que eu vou falar agora é em função disso que eu acabei de falar. O que acabou de falar? Pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque vocês morreram para o pecado, para o mundo, para a morte. A vida de vocês está com Jesus Cristo em Deus. E quando Jesus Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vocês vão se manifestar com Ele. Por causa disso. O que eu vou escrever agora é por causa disso que eu escrevi antes. Esse pois, né? Em vista disso que eu acabei de falar. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Vocês morreram, agora vocês façam morrer. É interessante essa palavra, esse fazer morrer, é de onde vem a nossa palavra em português, necrose, necrotério. Faça morrer. E é interessante que no original é faça morrer os membros que vocês têm sobre a terra. É interessante que nós temos doenças em que uma parte do corpo é necrosada, ela precisa ser tirada. Ela tem que ser tirada do corpo. Morreu. Só colocando em mau português, está falando aqui, necrosem a natureza terrena de vocês, deixa morrer. Está falando no sentido espiritual. Vocês já morreram, não é fisicamente. Vocês morreram. Para quê? Para o pecado. Façam morrer os membros de vocês que estão aqui, que servem ao pecado. Façam morrer isso. Já que vocês morreram, morram também as partes do corpo de vocês, esse que está falando, que servem ao pecado. O que significa isso? Façam morrer. Nós vamos voltar lá atrás. Domínio próprio. Domínio próprio. Eu faço morrer quando eu tenho domínio próprio. Eu vou mentir, vou falar mal de alguém, a minha língua morreu, necrosou, foi embora. Não existe. Essa é a ideia. Esqueçam, para o pecado, a língua não existe mais. Acabou. Essa é a ideia. Faça morrer aquilo que era usado para o pecado. E faça morrer é sempre o sentido espiritual. É bom a gente continuar com a língua, né? Mas não use para ofender a Deus ou para desonrar a Deus. Façam morrer domínio próprio. Vamos ler. Isso aqui é muito... A gente já falou aqui, vamos lembrar. Quando foi citado, feita a pregação do Salmo 42, eu já citei duas vezes aquela frase do Lloyd-Jones, a arte maior na vida cristã. O que é? Saber como dominar-se. Porque o domínio próprio, isso aí é esse fazer morrer. É a primeira coisa que ele começa aqui. Faça morrer isso. Vocês já morreram para o mundo? Faça morrer. Domínio próprio. Esse é a essência. Eu só gostaria de chamar a atenção para um aspecto. Domínio próprio é o quê? Fruto do Espírito. Um fruto eu não fabrico, eu semeio. Se eu quero um fruto, eu tenho que semear e esperar que ele apareça, que ele seja criado. Então, um segredinho. Leitura bíblica, meditação, oração, vigilância. Não tem outro caminho. Eu não vou fazer morrer a minha natureza terrena se eu não semear no Espírito. Eu vou abrir ali em Marcos 7, só para a gente fazer uma... Aliás, não vamos fazer uma comparação, mas vamos lembrar. O que fala ali de Marcos 7? Eu já li várias vezes esse texto aqui. Marcos 7, vamos começar no 20 até o 23, né? Jesus Cristo estava dizendo: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Nós já vimos que, por que que Jesus Cristo fala que isso contamina o homem? Isso é o que está no coração. Quando o indivíduo está falando ou fazendo alguma coisa, ele só está mostrando como é o coração. A boca fala do que está cheio o coração. É a única coisa que ele faz. Eu estou mostrando como é o meu coração. Por que estou chamando a atenção disso? Esta lista que está aqui, uma porção de coisa aparece lá nas obras da carne. Não é exatamente igual, e nem precisava ser, porque as obras da carne lá em Gás não é uma lista exaustiva. Ele fala uma opção de coisas e fala, e outras coisas semelhantes a essa, que é tudo que está aqui. Por isso nós temos que cuidar do nosso coração, aquilo que entra no nosso coração, a vigilância. Por isso que nós falamos nessa semeadura no Espírito. Fazei morrer, deixa necrosar as partes de vocês, espiritualmente, ele está falando, que vão ser usadas para o pecado. Vocês já morreram para o pecado, façam morrer a natureza humana de vocês, a natureza carnal de vocês. O que é fazer morrer? Domínio próprio. É fruto do Espírito. Eu tenho que ser meu, eu tenho que cuidar do meu coração. A primeira coisa, então, eu não vou voltar para isso, eu vou partir para o versículo 5, mas é importante ter em mente. Por que que ele falou que nós temos que estar pensando no céu? Porque agora ele vai dar instruções práticas. E estas instruções práticas não trazem mérito e elas devem ser elas mesmas consequência da ação de Deus. O que eu tenho que fazer é semear no Espírito. Eu tenho que ter essa disciplina, daí eu vou ter domínio próprio, que é o que vai me fazer matar, fazer morrer essa natureza terrena. Nós vamos depois, continuando aqui, ver o que que ele fala a respeito dos assuntos práticos. Mas eu acho que a gente nunca pode tirar da cabeça o porquê disso, porque é o Evangelho, é a graça. Tudo que for falar para a gente fazer aí, nada é por mérito. Nós não podemos obter o céu por mérito ou por esforço, só por Jesus Cristo. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te damos graças pelo livre acesso. Te damos graças por esse tempo que pudemos estar meditando a respeito de alguns trechos dela. Nós te agradecemos, Senhor, pela graça, porque a nossa salvação não depende de nós. Nós te agradecemos porque ela não depende daquilo que fazemos. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela obra que tu fazes. Coloca, Senhor, nos nossos corações o propósito de estarmos vivendo inteiramente para o teu agrado. Coloca nos nossos corações o propósito de estarmos vivendo esta vida em função da próxima, que o nosso coração possa desejar cada vez mais estar contigo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.